a liberdade do Bloco de Esquerda um dia vir dizer que se vem a direita, nada é feito. A direita neste Parlamento somos nós, não temos a mínima dúvida. E por isso temos a certeza absoluta daquilo que pretendemos, de ser facultativo e de dar o direito para a escolha. O direito que o 25 de Abril permitiu a liberdade, que nos deu a diversidade e o pluralismo da opinião. Porquê é que não o permitem aos advogados? Porquê é que não o permitem aos solicitadores? Porquê é que temos que continuar a assistir a situações de doença, a situações ridículas em que expomos estes profissionais? Estes profissionais que são tão essenciais para manter a segurança jurídica no nosso país. Portanto, Sr. Presidente, nós temos este posicionamento que é claro, sem medo, e num posicionamento que achamos que não pode continuar o processo como está. Há poucos dias dizíamos, chega de manchar o nome das instituições, chega de manchar Portugal. Chega de continuarmos a olhar para este Parlamento como se fosse outra coisa qualquer e não assumíssemos a nossa responsabilidade. Chega também aqui de dizer que não fazemos nada e que atiramos para o lado. Chega e temos que resolver de uma vez por todas este problema, evitando que estes profissionais, que são mais de 40 mil em Portugal, continuem a ser desprezados e sem qualquer respeito na Casa da Democracia, que faz as leis para que eles as possam executar e defender lá fora. Muito obrigado.
Feitas as apresentações, entramos no período de debate. Para intervir no debate em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e cumprimento os representantes da Ordem aqui presentes. A Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, CEPAS, foi criada para conceder pensões de reforma e subsídios de invalidez aos seus beneficiários. O regime da CEPAS é obrigatório para advogados e solicitadores, baseia-se em descontos obrigatórios que não estão relacionados com os rendimentos verdadeiramente oferidos, impondo um desconto mínimo mensal de quase 268 euros para todos os seus membros, independentemente do seu rendimento. A CEPAS não assegura apoio em situações de doença, de carência económica, em situações de assistência à família e parentalidade, de forma diferente, portanto, da proteção social conferida pela Segurança Social. Gostaria de salientar três problemas. Desde logo, o desconto obrigatório desajustado, nomeadamente em jovens em início de carreira ou profissionais com poucos rendimentos e cujo pagamento, obviamente, do valor em causa é desproporcionado. Tem inclusivamente havido crescentes situações de incumprimento, constam taxas de cerca de 20%, e, em segundo lugar, esta vulnerabilidade face à quebra de rendimentos e o respeito pela capacidade contributiva indexada ao rendimento real devem ser assegurados aos beneficiários de todos os sistemas de previdência. Em terceiro lugar, é evidente a desproteção do sistema de previdência, neste caso, nomeadamente as baixas de doença, a assistência à família, assumem particular visibilidade e preocupação. Este problema é mais lato de desproteção ao nível dos profissionais liberais, que têm amplas expressões a este nível e que quer destacar, em particular, o desafio da parentalidade e da maternidade em concreto. Muitas mulheres advogadas, tal como profissões liberais, vêm-se desincentivadas a ter filhos ou a não ter o mínimo de licença sequer, de tempo sequer para amamentar, pelo facto de não terem qualquer suporte financeiro. Eu concordo, considero que este é um tema claramente que deve ser repensado rapidamente, num tema em que a sociedade, numa sociedade que se diz que quer proteger a maternidade, no desafio demográfico que temos e que quer conferir direitos, é claramente uma situação atentatória. Gostava também de salientar que a pandemia trouxe em relação aos profissionais liberais e em relação também aos casos concretos dos advogados e solicitadores uma grande visibilidade a estes problemas e porventura uma maior consciência da sociedade em geral perante o risco e a desproteção. Há, no entanto, que enquadrar tudo isto. O mero exercício da liberdade de escolha, como se aborda aqui muitas vezes entre a escolha entre o CEPAS e a Segurança Social, é simplista. porque importa garantir a sustentabilidade financeira do que fica. Por isso, vemos como positiva a proposta hoje aqui presente para o estudo da integração da Segurança Social, da SEPAJ na Segurança Social, mas, por um lado, garantir que seja um grupo de trabalho não para fazer ver e que urja o tema, que é um tema urgente para resolver. E, por outro lado, que deveríamos ir mais longe, não apenas numa integração ou não do SEPAJ, mas sim de uma solução integrada para os profissionais liberais. Terminando, porque não a sugestão de trabalhar nas duas frentes. Por um lado, proteger na base, incluindo os diversos tipos de proteção, incluindo soluções flexíveis, modulares, e tal como a Iniciativa Liberal defende, ter regimes de capitalização supletivos, em que, no caso, defendemos um pilar voluntário e outro obrigatório. Há que avançar neste sistema da segurança social e de pensões e dizer mesmo que nunca foi tão aplicável dizer que está na hora de reformar. Obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem agora a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para os devidos efeitos fica já registado que sou advogada há 31 anos e que sou contribuinte da SEPAJ, conhecendo muito bem a matéria que hoje aqui debatemos. Tem sido inegável a falta de apoio do Governo aos advogados e não foi só durante a pandemia que esse apoio faltou. Os advogados e demais beneficiários da SEPAJ pagam impostos como todos os cidadãos e esses impostos contribuem para as receitas do Estado. É justo que também o Estado possa contribuir para a sustentabilidade da SEPAJ, alocando para o efeito determinadas receitas e que possam compensar a extinção da Procuradoria. Mas o Governo tem votado os advogados ao mais profundo desprezo, desconsiderando toda uma classe de profissionais que são absolutamente indispensáveis ao funcionamento da Justiça e à concretização do Estado de Direito Democrático e que têm consagração constitucional dispondo expressamente
Senhora deputada, o artigo... Permita-me que a interrompa. Peço às senhoras e aos senhores deputados o favor de terem o máximo silêncio possível. É possível deslocar-se na sala e falar com quem se tem que falar com um nível de silêncio que nos permita a todos ouvir a oradora. Peço desculpa e faço favor de prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dispondo expressamente o artigo 208 da Constituição que a lei assegura as imunidades necessárias ao exercício do mandato e regula o patrocínio forense como elemento essencial à administração da Justiça. Desconsideração bem patente na humilhação e na vexatória atualização das tabelas de honorários dos advogados que prestam apoio judiciário e que o Governo quantificou em 8 cêntimos. O debate que fazemos hoje é muito sério, estando em causa a vida de milhares de advogados, solicitadores e agentes de execução e respectivas famílias. Estão em causa... Estão em causa as legítimas expectativas de quem inicia agora uma vida de trabalho como profissional liberal e de quem, de boa fé, com grande esforço pessoal e até privações, cumprindo escrupulosamente a legislação vigente, tem vindo a descontar para a SEPAJ ou até quem já descontou toda uma vida inteira, sempre na convicção e na mais séria crença de estar a construir a sua reforma na velhice e assistência em tempos de infortúnio. Há iniciativas legislativas que propõem que seja facultada a possibilidade de optar pelo regime da Segurança Social ou da SEPAJ. O debate tem que ser sério, reitero, e todos aqui sabemos que isso é condenar a SEPAJ à falência, arrastando com ela todos aqueles que confiaram no quadro legal vigente e que constituiu e que atribuiu à SEPAJ a sua previdência. E isso não pode acontecer, obviamente, razão pela qual entendemos que não pode haver um regime opcional. Ou continua a SEPAJ ou é integrada na Segurança Social, não há uma terceira via. Porém, essa integração a acontecer, e temos fundadas dúvidas que seja esse o caminho, terá sempre que assegurar os direitos legitimamente adquiridos dos milhares de advogados e demais beneficiários da SEPAJ, quer ao nível do valor das reformas para as quais descontaram, quer ao nível do exercício de direitos. A SEPAJ está longe de ser o ideal, mas a Segurança Social também o está. Não são a besta e o bestial. Basta ver as pensões miseráveis que os portugueses recebem da Segurança Social, a demora intolerável na atribuição dessas pensões e o problema de sustentabilidade com que também se debate para percebermos que está mal e que funciona mal. O PSD concorda com a necessidade da elaboração de um estudo profundo e sério para que se decida de uma vez por todas a situação da SEPAS. Propôs isso mesmo na legislatura passada. Porém, importa recordar que o Governo não cumpriu a recomendação do Parlamento número 375 de 2020, de 29 de dezembro, que recomendava que o Governo elaborasse e apresentasse à Assembleia da República um estudo sobre a viabilidade da integração da SEPAS na Segurança Social. Reitera-se que esse estudo não foi feito e que deve ser feito. Há que pôr fim à ideia de instabilidade que se criou em torno da previdência dos advogados, conferindo-lhe a segurança e previsibilidade necessárias para que estes profissionais se sintam seguros e possam confiar que as contribuições que pagam vão ter o devido retorno de amparo quando dele precisarem. Fundamental é que a SEPAS se reinvente, se adequa aos tempos atuais e que possa desenvolver também a proteção social necessária aos seus beneficiários, para que estes têm e que estes têm reivindicado ao longo dos anos, sendo clara a insatisfação que têm com a sua previdência. Insatisfação também presente no resultado do referendo levado a cabo pela Ordem dos Advogados, não obstante nesse referendo ter podido votar quem não tem contribuições em dívida para com a SEPAS. Há alterações que terão que ser feitas pela SEPAS, como por exemplo fixar novos escalões contributivos intermédios e reforçar muito a vertente assistencialista. Há que alterar também o regime fiscal de forma a que as contribuições para a SEPAS entrem também no IRS de quem está no regime geral simplificado. Importa referir também que a SEPAS tem de poder aceder aos tribunais para cobrança das contribuições mensais devidas e não pagas pelos seus beneficiários. A SEPAS tem não só esse direito, como o dever de o fazer, até por respeito a todos os que cumprem e que são prejudicados pelo incumprimento dos outros. Deve, por isso, ser aplicada a legislação aprovada na Lei 2020, que define a competência para tramitar o processo executivo por dívidas à SEPAS, sob pena deste Parlamento ter responsabilidade direta na prescrição de milhares de euros de dívidas à SEPAS. Termino dizendo que o PSD está fortemente empenhado em garantir que os beneficiários da SEPAS possam ter a previdência, assistência e a proteção social adequadas e necessárias, sendo urgente estabilizar esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir no debate em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Bastonari e restantes membros da Ordem dos Advogados, Srs. Advogados, o ponto de partida para esta discussão não é difícil de identificar. A situação financeira da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores tem vindo a degradar-se e tudo aponta para que esteja já numa situação de desequilíbrio financeiro estrutural. O problema financeiro da SEPAS não é apenas um problema de dívidas acumuladas por falta de pagamento de contribuições, é mesmo um problema de desequilíbrio estrutural que já hoje obriga a alienação de património para se poderem pagar as pensões e outras prestações. As obrigações contributivas que recaem sobre advogados e solicitadores estão muitas vezes desajustadas da sua capacidade contributiva, colocando esses profissionais em situações difíceis. A SEPAS está configurada essencialmente como um fundo de pensões e não como um sistema amplo de proteção social. E, na verdade, advogados e solicitadores precisam de um sistema de proteção social que inclua o pagamento de pensões, mas também a cobertura em eventualidades como a doença, a maternidade, a paternidade, a invalidez ou o desemprego. O enquadramento socioprofissional dos advogados e solicitadores não é homogéneo, mas a falta de um sistema de proteção social adequado é sentida de uma forma geral. Sendo este o ponto de partida para a discussão quanto ao futuro da SEPAS e da proteção social de advogados e solicitadores, há 5 conjuntos de questões essenciais às quais é preciso responder para que se possa falar com seriedade de soluções para advogados e solicitadores. Primeiro, a opção de fundo deve ser a de salvaguardar financeiramente a SEPAS e manter o seu regime contributivo ou, pelo contrário, a integração de advogados e solicitadores na Segurança Social. Segundo, a integração da SEPAS na Segurança Social pode ser feita automaticamente, colocando as contribuições dos restantes trabalhadores a suportar este buraco financeiro, ou é preciso encontrar soluções que evitem essa consequência. Terceiro, A SPAS para a Segurança Social, transferindo a SPAS para a Segurança Social, as suas contribuições serão definidas na base de rendimentos efetivamente obtidos ou presumidos. Serão maiores ou menores que aquelas que já hoje têm de suportar para a SPAS. Que proteção social lhes será garantida em eventualidade de doença, maternidade, paternidade, invalidez ou desemprego?